Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. A Sua Excelência coloca a solicitação de que seja aberto o processo de votação. Coloco a solicitação de Sua Excelência a deliberação das senhoras e senhores senadores. Aqueles que estiverem de acordo com a abertura do início do processo de votação, permaneçam como estão. Aprovado. Antes de dar a palavra, voltar a palavra ao embaixador Alfredo José Cavalcante, concedo a palavra à Sua Excelência, o senador Sérgio Souza.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caro embaixador Alfredo Cavalcante.
Desculpe, senador Sérgio Souza, me lembra que o secretário, com a permissão de Vossa Excelência, faltou, para cumprir o regimento, pronunciar uma frase: declaro aberto o processo de votação. Obrigado.
Pois não, senador Sérgio Souza. Pelo que ouvi da vossa explanação sobre as relações comerciais e também sobre a situação econômica da Costa do Marfim, tendo em vista a presença do Embrapa no ano de 2010 naquele país, como colocado pela senadora Ana Amélia, eu percebi que 40% do PIB daquele país é da agricultura. E o Brasil tem uma importância em relações comerciais nesse sentido enorme, e principalmente a transferência de tecnologias. A Embrapa hoje ela é considerada uma empresa mundial. Inclusive, está aqui no Senado, em uma das comissões, a discussão para abrir o capital da Embrapa. No entanto, 40% da agricultura, o primeiro produto mundial é o cacau. O que o Brasil poderia fazer para nós diversificarmos as culturas naquele país e incentivarmos aí, embaixador Alfredo, as relações comerciais no campo da agricultura? Porque a informação que nós temos é que os solos são muito ricos, os solos da Costa do Marfim, e isso propicia uma maior expansão agrícola. E nós sabemos, temos informações de que o nosso planeta, poucas regiões ainda são possíveis a nós aumentarmos o campo da agricultura, do cultivo da agricultura, a expansão agrícola. Isso está concentrado na África, que hoje temos grandes áreas que podem ser utilizadas para essa atividade, e ainda o Brasil possui grandes áreas que podem ser recuperadas ou utilizadas para o cultivo de agrícolas. Eram essas indagações, senhor presidente.
Muito obrigado, Sua Excelência, senador Sérgio Souza, e passo a palavra agora à Sua Excelência, senadora Vanessa Graziottin. Em seguida, Sua Excelência, senador Luiz Henrique.
Muito obrigada, presidente Fernando Collor. Quero cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, agradecer o relator original da indicação do embaixador Alfredo, era o senador Cristóvão. E, por outras razões, Vossa Excelência me nomeou relatora ad hoc, e para mim é um prazer ter relatado a indicação do doutor Alfredo. Estivemos juntos já essa semana conversando, e fiquei muito feliz em saber da sua, principalmente das suas expectativas, né? Do seu entusiasmo, do seu ânimo em servir na Costa do Marfim. As condições, acho que o doutor Alfredo tem todas. Ele passou por um longo período desde 2006 até agora, e nós já estamos em 2012, na Bolívia, um país vizinho, amigo e com muitos problemas. Então, ele passou, senador Collor, presidente, por um aprendizado maravilhoso. Eu acho que está mais do que preparado para enfrentar vários desafios, e são muitos, muitos. O Brasil tem se caracterizado, nesses últimos anos, com a diversificação das suas relações exteriores. Se eu tivesse que elogiar alguma coisa no governo do presidente Lula, e agora da presidente Dilma, mas desde o presidente Lula, eu falaria, sem sombra de dúvida, da política externa. Nós conseguimos sair mais rapidamente da crise econômica, por quê? Porque nós não temos relação unilateral ou bilateral com outros países. Nós temos uma relação que vai desde a Rússia, passando pela China, Europa, América do Norte, enfim, diversificada. E acho que entre nós pesa muito, e é muito importante, a decisão de aprofundar as relações de amizades com esses países africanos, com os países africanos. Então, o senhor tem uma grande tarefa pela frente. Eu não vou repetir o que falou a senadora Ana Amélia, senador Sérgio, a respeito do setor primário. Mas, na área de saúde, o Brasil tem dado a alguns países da África e pode estender a outros uma colaboração muito grande, porque, afinal de contas, a nossa política de enfrentamento, de prevenção da AIDS, a política do Brasil, nós podemos nos orgulhar disso também, é muito melhor do que outros, muitos países desenvolvidos. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, agradeço mais uma vez ao presidente Fernando Collor por ter me designado como relator ad hoc e dizer que é uma alegria de ver o Brasil, o Itamaraty, com pessoas não só preparadas, mas entusiasmadas. Eu acho a preparação fundamental. Agora, se não vier acompanhado do entusiasmo, de pouco ela vale, né? Então, eu cumprimento o senhor, doutor Alfredo. Era isso. Obrigada, presidente.
Muito obrigado, Sua Excelência, a senadora Vanessa Graziottin. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador Luiz Henrique. E, em seguida, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a exposição realizada pelo embaixador Alfredo José Cavalcante Jordão de Camargo foi altamente elucidativa e demonstra que ele faz parte dessa massa crítica que eu considero a primeira melhor do Brasil, que é o corpo diplomático do nosso Itamaraty. É sabido, senhor presidente, senhor embaixador, que a África vem sendo marcada historicamente por lutas tribais. No caso da Costa do Marfim, nós verificamos uma multirracialidade. Existem ali várias etnias, predominando a etnia islâmica, a etnia católica e animista. Eu perguntaria ao senhor embaixador qual é a razão principal da instabilidade política, dos conflitos que têm sido constantes naquele país. Se é a luta tribal, se são rixas religiosas ou as duas coisas. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.
Muito obrigado, Sua Excelência, senador Luiz Henrique. E passo agora, sim, a palavra ao senhor embaixador Alfredo José Cavalcante Jordão de Camargo para oferecer respostas às indagações feitas pelas senhoras senadoras e senhores senadores. Tem Vossa Excelência a palavra, senhor embaixador.
Muito obrigado, senhor presidente.
Desculpe, não. Falta ainda a pergunta final de Sua Excelência, senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Suplicy.
Vossa Excelência me escreveria também, senador Collor?
Pois não, senador Marcelo Crivella.
Prezado embaixador Alfredo José Cavalcante Jordão de Camargo, ali na Bolívia, onde Vossa Excelência esteve, pôde acompanhar um pouco dos passos relativos à preocupação do governo Evo Morales de proporcionar a todos uma maior participação na riqueza da nação ali com fundos criados. E ali na Bolívia, que se obteve até o presente momento, que eu saiba, mas gostaria até da sua confirmação, para todas as pessoas acima de determinada idade já se tem um direito a um pagamento como um direito de todos e universal. Agradeço se puder me informar se isso de fato está acontecendo e a partir de que idade isto acontece. poderemos um dia chegar a universalizar isto. Na Bolívia, no Brasil, onde lei já prevê isto, como também na África do Sul. Eu tenho participado de conferências em diversos países africanos. Em fevereiro do ano passado, testemunhei uma experiência notável numa vila de 1.000 pessoas a 100 quilômetros de Vindouéque, onde o senhor esteve numa de suas missões na Namíbia, onde se instituiu uma experiência por 3 anos já, bem sucedida, do pagamento igual a todos aqueles habitantes de uma renda básica de cidadania. E eu, a Costa do Marfim tem uma renda per capita ainda bastante modesta, mas tem riquezas naturais e um potencial de aproveitamento muito significativo. E de qualquer riqueza gerada numa comunidade, numa cidade, num estado, num país, nós sempre poderemos separar uma parcela para instituir um fundo que eventualmente passe a pagar a todos este direito. Eu gostaria de lhe perguntar quais são as principais riquezas geradas hoje na Costa do Marfim e quais aquelas que poderão ser ainda melhor aproveitadas para esta finalidade, ou seja, a vocação do país Costa do Marfim na área econômica é, sobretudo, de desenvolver que tipo de exploração de riquezas ou de desenvolvimento comercial ou na agricultura ou industrial. E à disposição de Vossa Excelência, ali na Costa do Marfim, para também eventualmente visitar e dialogar com as autoridades do Executivo, do Parlamento e do meio acadêmico sobre esse tema, e por isso lhe encaminho o livro a respeito deste tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador Marcelo Crivella.
Senhor presidente, quero aqui externar meu prazer, no início de 2012, estar na companhia de Vossa Excelência e dos meus companheiros na nossa Comissão de Relações Exteriores. Dizer que o embaixador Alfredo José Cavalcante Jordão de Camargo, ontem, no nosso gabinete, expôs os seus planos e que aqui também com brilhantismo fez para Costa do Marfim. Eu não poderia deixar de desejar a ele muito sucesso e dizer a ele que esse sucesso está intrinsecamente ligado à sua genética, a essa alma brasileira que ele verá, eu diria, refletida na maneira de pensar, de agir, na percepção da vida, na maneira de superar obstáculos, na criatividade para encontrar os caminhos do desenvolvimento do povo africano. A Costa do Marfim não é diferente das demais nações africanas, e eu que a conheço bem, porque tive contato direto com o seu povo, com as pessoas, aquela gente sofrida e valente, posso aqui atestar isso. A Costa do Marfim é um povo trabalhador que tem uma afinidade com o Brasil impressionante. E a gente é muito bem recebido. Os brasileiros que vivem lá, eu tenho muitos amigos que vivem lá, todos pastores, eles sentem uma imensa alegria de viverem lá. Um deles, inclusive, voltou para o Brasil e se tornou deputado Flávio Bezerra, pelo estado do Ceará, embora seja do Rio Grande do Norte. Viveu lá muitos anos, depois no Gabão. A única coisa que eu gostaria de ressaltar nessa breve saudação é de que nós não podemos esquecer que os problemas da África surgem na sua descolonização. Os líderes africanos que lideraram esse processo foram aqueles que estudaram na Europa, na Alemanha, na Rússia, estudaram nos Estados Unidos, na França, e trouxeram para a África, talvez, uma das teorias políticas mais violentas, que é a teoria da nacionalidade. Para cada nação deve haver um Estado. A implantação disso foi dolorosa na Costa do Marfim, com o confisco cambial do campo para a cidade. A Caixa de Estabilização do Café, do Cacau, do Algodão, empobreceu o campo e fortaleceu a estrutura de poder da cidade para a criação do tal Estado. Nas nações africanas, o que prevalece, que sempre prevaleceu, é que o africano é o homem da sua família, da sua linhagem, da sua tribo, e que deve obediência primária, sobretudo, ao seu chefe tribal, onde existe uma língua, um costume, uma alimentação, uma tradição e uma religião. Aí começaram os conflitos. Um país, um territórios traçados pela ambição europeia, um processo de colonização, onde diversas nações passaram a enxergar que havia na capital, no poder, no Estado, a distribuição das benesses. Esses conflitos são conflitos enormes. E o africano tem uma característica, sabe, o embaixador Alfredo, de quem viveu lá quase 10 anos, ele tem uma frase que é a seguinte: o problema é que o esquecimento está cheio de lembranças. São cicatrizes, são feridas, são filhos perdidos, são aldeias incendiadas, são pesadelos do passado que acabam poluindo os sonhos e amargurando o acordar. Nós, brasileiros, precisamos estar ao lado deles. Eu tenho tristeza de ver que o Brasil tem superávit econômico, superávit na balança comercial, com praticamente todas as nações africanas. Na África do Sul, uma vergonha, 1 bilhão por ano. Isso é uma vergonha para nós, brasileiros. Para que esse superávit tão grande? Nós devíamos empatar essa balança. Com a África, com a Costa do Marfim, também temos superávit crônico, constante. Eu espero que Vossa Excelência, com o espírito brasileiro, do seu grande patrono, Rio Branco, que amanhã completa 100 anos da sua morte, o homem que nos deu as fronteiras sem um tiro, com esse espírito brasileiro, com essa gente, nós todos somos, nós somos negros, somos índios, somos europeus, nós temos a característica que os gregos deram à palavra triunfar. Ela tem o radical tri, como tem a família, pai, mãe e filhos, diferente da união homossexual, onde não se gera filhos. A própria definição de Deus é pai, filho e Espírito Santo. A água, a parte mais importante da vida, são duas moléculas de hidrogênio. Enfim, você vai encontrar em diversas situações um perfil trinário. E nós, brasileiros, temos isso. Nós somos, você pode ver o mapa genético, hoje já está traçado aí, as universidades, a última que fez foi lá em Juiz de Fora, lá em Belo Horizonte. Não há um brasileiro, não tem, que não possua sangue negro, de índios, vermelhos, ameríndios, e o sangue ibérico. E Vossa Excelência, com essa vocação, com essa genética, saberá olhar os horizontes infinitos da esperança daquela terra tão linda e rasgar neles, na medida das suas possibilidades, eu diria, a construção de uma relação mais fraterna, harmônica e cooperativa. Que Deus o abençoe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Marcelo Crivella. E agora passo a palavra à Sua Excelência, o embaixador Alfredo José Cavalcante Jordão de Camargo, para as suas respostas.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom, pela ordem, A senadora Ana Amélia me perguntava sobre os resultados de uma missão de setembro de 2010 da Embrapa.